passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do encanto, os diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Edgar Allan Poe, Said Marcos Tenório, Marta Batalha, Paulo Leminski e Helena Collodi. No livro de destaque dessa semana, o nosso produtor Anderson Mendanha fala de um livro que apresenta grandes traduções para um dos poemas mais célebres da literatura mundial, O Corvo, de Edgar Allan Poe.
Um livro em destaque.
Relembrando os 170 anos da morte de Edgar Allan Poe, a SESI São Paulo Editora coloca à disposição a edição ampliada de O Corvo e Suas Traduções, com as mais importantes versões em língua portuguesa. O Corvo, de Edgar Allan Poe, é um dos poemas mais famosos da literatura mundial. Mesmo quem não é um leitor de poesia já teve, de uma forma ou de outra, contato com o poema, talvez pela música, pelo cinema, quem sabe em desenhos animados, ou por referências em outros textos. As versões em português são assinadas por nomes como Milton Amado e Machado de Assis e incluem paródias e literatura de cordel. Além delas, o livro organizado por Ivo Barroso traz também as clássicas versões francesas de Baudelaire e Mallarmé, compondo um instigante panorama dos voos do Corvo por outros territórios. O leitor também tem acesso a uma pequena biografia de Poe, que permite conhecer aspectos relevantes da vida do artista e avaliar o estado de espírito que o levou a criar um poema tão especial. O Corvo e Suas Traduções é uma obra indispensável para os amantes de Edgar Allan Poe, mas também para quem busca uma compreensão mais profunda sobre a arte de traduzir. Selecionamos um trecho de O Corvo na tradução de outro grande poeta, Fernando Pessoa. A voz é de Olívio Calabria.
Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais, foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais.
O historiador Said Marcos Tenório acaba de lançar o livro Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência, pela editora Abrispal. Ele conversou com a nossa produção.
Essa obra é para o leitor que conhece pouco ou tem interesse em aprofundar o conhecimento sobre o conflito na Palestina. Nessa obra, ele vai encontrar um relato histórico, desde a chegada dos primeiros habitantes ao território de hoje Palestina, e vai entender também que esse conflito não se trata de um conflito de natureza religiosa, mas um conflito de natureza política da ocupação sionista do território palestino. E também vai ter a oportunidade de entender por que lutam os palestinos e quais as forças políticas que ele dispõe para enfrentar essa luta tão desigual, né? Enfrentar um dos exércitos mais poderosos do mundo apenas com a sua resistência, o apoio do povo e a solidariedade internacional.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju ou ainda em um agregador de podcast. A Academia Brasileira de Cinema indicou o longa-metragem A Vida Invisível do cearense Karim Ainuz para concorrer ao Oscar. O filme retrata a relação entre duas irmãs em uma família tradicional no Rio de Janeiro dos anos 50. A história acompanha o distanciamento entre uma irmã que se sujeita ao machismo e a outra, rebelde, que busca viver suas emoções. O filme é baseado no romance de estreia de Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice. Livro e filme guardam semelhanças, mas também muitas diferenças, o que mostra que a transposição da literatura para o cinema é uma tarefa complexa. Esse é um dos assuntos da conversa que a professora Margarida Patriota teve com a escritora Marta Batalha. mas tem muito mais. Vale a pena ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e escritora pernambucana de nascimento e crescida no Rio de Janeiro, Marta Batalha. Com passagem nos jornais O Dia, O Globo e Extra, Marta Batalha criou a editora Desiderata, hoje parte da Ede Ouro, e fez mestrado em Publishing em Nova York, Estados Unidos, antes de publicar o seu primeiro romance, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Livro que, além de ter sido adaptado para o cinema, teve seus direitos autorais vendidos para vários países e editoras estrangeiras. O seu segundo romance, Nunca Houve um Castelo, também saiu pela editora Companhia das Letras. Marta Batalha, tornar-se jornalista, editora e escritora foram acontecimentos sucessivos ou simultâneos na sua vida? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional e artística.
Oi, Margarida. Eu sempre quis ser escritora, mas eu não tive a coragem de viver sem um salário quando, né, aos 20 e poucos anos, logo assim que eu me formei. Eu precisava, naquela época, da independência financeira. Então, eu tracei para mim um caminho que me permitia aprender a escrever e a ser paga para isso. Trabalhei em quase todas as redações do Rio e sempre fiz mídia impressa. Então, trabalhei no Dia, no Globo, no Extra, no Jornal do Brasil. Atendendo na tribuna da imprensa, no Jornal do Comércio, eu fiz frilas para esses lugares. Me lembro muito do Jornal do Comércio, né? Do Bucho, do Chateaubriand, ficava exposto, né? E de como que aquilo era importante, como que eu estava num lugar cheio de história, né? Eu adorava os arquivos, adorava ler as reportagens antigas, né? Eram lugares muito carregados de história. Agora, ser repórter é uma profissão muito difícil. Os salários não são altos, a carga de trabalho é imensa, principalmente para quem está começando. Trabalhava 12 horas todos os dias, 15 horas nas sextas-feiras. A cada dois fins de semana eu tinha que fazer um plantão. Então, eu acho que foi uma época da minha vida em que eu aprendi muito. Eu devo muito aos jornalistas, aos meus chefes e às redações, mas assim, teve uma hora que eu tive que traçar um outro caminho para mim, que fosse um pouco mais tranquilo, que eu pudesse respirar. E aí eu voltei para a faculdade, voltei para a PUC, onde eu tinha me formado, mas dessa vez para desenvolver um plano de negócios na incubadora de empresas na PUC. E esse plano de negócios era de uma editora que ela só publicaria autores nacionais e conteúdo nacional. E seria uma editora feita para resgatar a memória do Brasil através de conteúdo de jornal que estava esquecido. E foi assim que eu abri essa editora e eu fiz vários projetos com esse tipo de conteúdo. Um deles foi republicar o Jornal do Pasquim com a organização Sérgio Augusto do Jaguar. Eu tenho muito orgulho dessa fase da minha vida de poder retornar para o Brasil algo que era bom, né? Algo que era dele mesmo, que era a própria memória do país. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu, né? Eu comecei como repórter, depois eu me tornei editora. Também trabalhei no exterior como editora, mas eu acho que aí depois eu voltei para a literatura. Só depois de trabalhar alguns anos nos Estados Unidos como editora, numa editora.
E qual foi o grande ganho dessa sua experiência como editora, em termos assim de preparo para você escrever?
Olha, eu devo muito aos anos duros como repórter, aqueles primeiros anos, e eu aprendi muito como editora. É um trabalho que vem no olho. Quando você é uma editora, você tem que saber o que vai entrar num texto e o que não tem que entrar. E, na verdade, é isso que um escritor tem que fazer, né? Quando você está escrevendo um livro de ficção ou de não ficção, o seu trabalho é saber o que você tem, um milhão de coisas que você pode colocar naquele livro. Vamos pensar em ficção, né? Você está escrevendo sobre uma pessoa. A vida é imensa. O que você vai colocar da vida daquela pessoa e o que você vai tirar? Então, eu acho que esse olho de saber o que entra, o que não entra, quem me deu foi a edição de livros e foi um pouco, né, a minha vida de repórter também.
Muito bem. E conte-nos como foi a aventura de conceber, de realizar e publicar A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão.
Eu estava nos Estados Unidos já nessa época e eu acho que eu cheguei numa fase da vida, Margarida, que eu estava querendo arriscar. Eu já tinha pago meu pedágio nas redações de jornal, aprendido, trabalhado muito. Então, assim, eu trabalhei nas redações, depois eu fiz uma editora, eu vendi essa editora, eu já tinha provado para mim mesma que eu podia me manter, né? E até mesmo quando eu mudei de país, porque eu cheguei aqui e eu comecei já, dois anos depois de chegar, eu já estava trabalhando como editora. Então eu falei assim, não, mas eu acho que está faltando alguma coisa nessa história, sabe? E aí foi uma escolha muito, muito pessoal e muito baseada em sentimento mesmo. Na minha paixão de criança, que era querer ser uma escritora. Então, eu falei, não, agora eu acho que está na hora de arriscar, de parar tudo, de entender que por um tempo eu não vou mais ser aquela pessoa que vai ser definida pelo salário que ela ganha no fim do mês, o que dá medo, né?
Sem dúvida.
Quando a gente ganha salário, a gente sabe quem a gente é, né? Assim, eu sou essa pessoa, esse dinheiro é o que ele mostra a questão. Então, eu parei, eu falei, não, eu vou me arriscar, eu vou me dar o direito de arriscar por um tempo. É porque eu acho que isso nunca é meu marido. Foi ele que me incentivou. E foi uma época muito solta, muito boa em termos de liberdade pessoal, mas também de muita ansiedade, muita tentada de dinheiro. Eu tinha uma filha pequena e logo depois eu engravidei do meu segundo filho, mas eu também tinha muito medo de me perder dentro desse novo país, de me perder dentro da maternidade, de nunca mais ser alguém. Então, quando você está num outro país, eu tinha medo, agora você só vai falar inglês, agora você vai trabalhar numa editora, você vai fazer isso pelo resto da vida. Então, quem eu era? Eu acho que quem mora no exterior tem um pouco essa questão da identidade, né? Assim, quem exatamente você é agora, quem que você era. Eu não queria ser mais uma pessoa trabalhando em inglês numa editora americana, né? Eu acho que eu tinha histórias para contar e eu queria me dar esse direito de contar essas histórias. Então, acho que foi um pouco assim, né? Controlando a ansiedade, dando esse prazer muito legal de poder escrever para escrever, que eu acho que a Eurídice se fez.
O livro foi escrito, então, nos Estados Unidos?
O livro foi escrito nos Estados Unidos. Eu acho que aí também tem uma coisa bastante interessante, que eu acho que é eu estar num lugar muito diferente de onde eu vim. Eu acho que quando você consegue, isso me ajudou. O fato de eu estar no exterior, de estar num ambiente completamente diferente do ambiente de onde eu tinha vindo, tornou o meu passado e o meu presente muito preto no branco, sabe? Então, eu acho que eu conseguia ver mais. Eu consigo ver o Brasil, eu estou menos misturada ao país e as minhas experiências no exterior. São duas coisas bastante diferentes que eu acho que me ajudam um pouco na escrita.
Em seus dois romances, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão e Nunca Houve um Castelo, Marta Batalha sai da cena contemporânea para ambientar a trama nas décadas, como ela diz, né, que formaram as suas avós. Esse gosto de aliar pesquisa histórica e ficção é algo assim passageiro, circunstancial, ou você acha que é uma linha de força da sua narrativa e na qual pretende permanecer e, enfim, seguir nela?
Dizer exatamente. Eu acho que todos os escritores, eles têm alguns temas, eles sempre voltam para esses temas, né? E um dos temas que para mim é muito importante é a memória. Principalmente no Brasil. A memória no Brasil, a falta de memória do Brasil é uma questão que me incomoda muito, né? Tem uma frase famosa que eu acho que é do Ivan Lessa, ou pelo menos ele usou numa coluna genial que ele fazia no Pasquim, que se chamava Jip Jip Minha Cunheco. E ele disse que a cada 20 anos os brasileiros se esquecem do que se passaram nos últimos 20 anos, né? E para mim eu acho que é muito importante a gente não se esquecer da nossa própria história, né? Principalmente no país como o Brasil, assim, que parece que os golpes de Estado são cíclicos, né? Antes de 64 teve a ditadura do Vargas, depois teve a do Deodoro da Fonseca, né? Que fechou o Congresso em 1891. Enfim, então eu acho que existe no Brasil essa falta de memória, não só histórica, mas também visual, né? E agora eu estou falando muito do Rio de Janeiro, né? Eu acho que no Rio, assim, a quantidade de prédios maravilhosos que foram postos abaixo, com eles vai ser uma parte da história do Brasil e da cidade é muito grande. Então, esse é um tema que me interessa e que eu acho que pode voltar em outras narrativas, em outras histórias que eu vá fazer.
Em A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, Marta Batalha não acha que um enredo parece girar mais em torno da personagem Guida do que na de Eurídice propriamente?
Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. É interessante que, assim, eu comecei a escrever o livro e a Guida nem existia, era só a Eurídice, mas ela estava tendo uma vida interior tão grande, tão com poucas possibilidades, que a Guida, até pelo passado, surgiu depois no livro. Mas eu acho que o que aconteceu quando eu estava escrevendo é que a voz da Eurídice foi sumindo da narrativa e se tornou quase uma meta-personagem, assim, né? Ela deixou mais preocupada até com o mundo interior dela do que com o exterior. Enquanto a Guida foi crescendo, porque eu acho que nesse sentido eles são personagens opostos. A Guida é uma personagem muito mais de ação do que a Eurídice. Depois daquelas tentativas dela, eu acho que a Eurídice voltou para uma vida interior, enquanto a Guida estava mais interessada na vida exterior.
E também foi sua intenção, você fala da importância da resgatar essa memória, eu acredito que, sobretudo, essa memória sócio-histórica, né, cultural, assim, do Brasil. Uhum. Agora, por outro lado, há também uma pegada feminista, não, na narrativa, só que ela é apresentada de uma maneira, assim, sutil, né, indireta. Nós vemos, assim, mulheres de uma geração que são, invariavelmente, oprimidas pelos homens, e os homens são os grosseiros opressores, não? Você teve a intenção de também tratar desse tema, assim?
Eu não tenho tempo para escrever um livro feminista. Eu sou uma feminista e vou escrever um livro feminista. O meu conceito pessoal de feminismo nem é tanto de levantar essa bandeira, mas é o seguinte: eu quero ser a melhor escritora que eu possa ser, eu quero escrever sobre todos os tipos de temas que eu posso ser, e eu quero me impor como escritora e não como uma escritora mulher, entendeu? E não foi essa exatamente a intenção. Mais do que tentar mostrar os homens opressores que você menciona, o que tentei mostrar era que havia um sistema, e que ainda existe esse sistema, que é um sistema que cerceia a mulher, e também esse mesmo sistema tira dos homens esse privilégio de serem humanos e próximos das esposas, das mães e dos filhos. E eu acho que nem todos os personagens do livro são opressores. O Antônio, por exemplo, não é, o Marcos não é. Mas acho que são personagens fracos. E eu acho que esse mesmo sistema, ele gera, pela minha percepção, homens que não são tão fortes e mulheres que são extremamente fortes. Eu tenho a impressão, ao longo da vida, que eu conheci mulheres muito fortes e eu conheci homens que nem eram tão fortes assim quanto essas mulheres. Agora, tem humor para contar essa história, né? Então, algumas situações se tornaram quase caricaturais. Isso é intencional. Tentei mostrar quanto que o machismo era ridículo e quanto que ainda é.
E como foi receber a notícia de que A Vida Invisível de Eurídice Gusmão ia virar filme?
Foi muito estranho, né? Eu não esperava esse sucesso todo, né? Eu tinha lido muito, eu trabalhei muito nessa área e, né, eu imaginava que a carreira de escritor ia ser uma escadinha, né? Faz um livro, depois faz outro.
Você já tinha escrito o segundo livro?
Não. Eu estava no processo de escrever o segundo livro quando isso tudo estava acontecendo. Eu fiz o livro foi vendido para vários países, os direitos foram comprados também em seguida, mas enquanto eu estava fazendo o segundo livro, o filme estava sendo feito. Eu não imaginava isso, né? Mesmo porque, assim, imaginava que minha carreira ia ser uma escadinha, e eu acho que até hoje eu estou fazendo... Hoje escreveria um livro diferente, eu estou tentando o tempo todo melhorar como realmente não imaginava. Fico muito grata pelo sucesso, fico muito feliz, mas eu tento não viver em torno desse sucesso do primeiro livro, porque eu estou numa carreira... E para mim é muito importante que eu continue produzindo.
Agora, eu não assisti ao filme, mas várias pessoas com quem conversei e assistiram ao filme disseram que, na verdade, ele é meramente inspirado no livro, é muito diferente, né? Essa autorização para essa liberdade assim, de interpretação foi dada? O que você achou dessa adaptação? Ou prefere não se posicionar?
Ah, não, eu posso falar. O filme é lindo, o filme é muito forte. Eu acho que todo mundo deveria ver, porque todo mundo vai encontrar no filme, da mesma maneira que encontra no livro, algum tipo de conexão com a própria formação, com a formação da própria família. O filme é realmente maravilhoso e, assim, eu dei total liberdade para o Karim, para o Rodrigo, que foi o produtor, e para o Karim fazerem o que eles quisessem com o filme, porque, primeiro, que o audiovisual não é uma área que me interessa. Então, eu acho que se eu fosse... querer participar, eu acho que não iria ajudar. Eu quero continuar a minha carreira de escritora e eu não posso fazer 20 projetos ao mesmo tempo. E eu acho que o filme ficou bom porque o Karim teve toda a liberdade de interpretar o livro e de fazer do jeito dele.
Eu gostaria de agradecer, então, o tempo que você concedeu aqui à Rádio Senado, né, e desejar sucesso aí na sua carreira de escritora.
Muito obrigada, Margarida. Prazer falar com
vocês. Um grande abraço. Acabamos de conversar com a escritora Marta Batalha, de origem pernambucana, que hoje mora em Santa Mônica, Califórnia, a respeito do seu livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.